Rádio Rio de Janeiro apresenta a minissérie Há 2000 anos. Do Espírito Emmanuel, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier. Direção Paulo Figueiredo. Uma produção da Legião da Boa Vontade.
Enquanto isso, no salão principal da residência de Salvio Lentulus, vamos encontrá-lo ao lado da esposa e da filha, saboreando deliciosos doces de frutas, preparados e servidos pelas servas de confiança.
E então, Salvio, por acaso já teve aquela conversa com a viúva de Flamínio Severus?
Não, ainda não. Mas acredito que nem será necessário.
Será que você perdeu o juízo, homem? Você tem o direito e a obrigação de exigir dessa mulher uma posição sobre o casamento de Plínio com Aurélia.
Tarde demais, Fúvia. Acabo de encontrar o rapaz em companhia de Flávia e Lívia Lentulus na praça do comércio, escolhendo alianças de ouro para o noivado.
E o senhor ainda diz isso com essa tranquilidade? Não vê que o homem que amo está agora nas mãos daquela oportunista? E que o futuro da nossa família pode estar arruinado?
Acalme-se, minha filha, acalme-se. Ainda existe o filho mais velho de Flamínio.
Pensando bem, Aurélia, em último caso, não seria uma má ideia, não. Afinal, Agripa Severus é tão rico e tão formoso quanto o irmão. Além de, é claro, ser muito mais experiente.
Como sabe? Por acaso a senhora já fez o teste? Ou alguma nobre amiga da sociedade conferiu os dotes do rapaz pessoalmente?
Aurélia!
Peça desculpas à sua mãe imediatamente.
Só irei perdoá-la no dia em que me casar com Plínio Severus.
Ao mesmo tempo, no terraço da casa dos Lentulus...
Acredito que se o meu pai ainda vivesse, procuraria conquistar para mim esse matrimônio. Mesmo sabendo que Plínio ostentava aquele sonho infantil de se casar com Flávia. Sonho este que foi esquecido quando começou a se relacionar com as jovens romanas das festas.
Não deve culpar o seu irmão. Afinal, você o acompanhava a todos esses desvios da sociedade, sem jamais demonstrar que cultivava uma paixão mais forte pela filha de Públio.
Eu tenho consciência disso, minha mãe. Mas mesmo através das aventuras da mocidade, sempre esperei que me surgisse no caminho a criatura perfeita. Perfeita para organizar um lar, construir uma família. E quando ela aparece, eu sou cruelmente arrebatado. E logo por quem?
Mas Plínio é seu irmão.
É por isso que eu sofro profundamente. Afinal, do contrário, não teria compaixão em abusar dos meios mais violentos para alcançar a mulher amada.
Na movimentada praça central de Roma, centenas de pessoas caminham entre as diversas tendas do comércio, onde vende-se de tudo, desde frutas da época até vidas escravizadas perdidas no tempo. Bem próximos dali, a caminho do palácio, vamos encontrar Flávia e Lívia, juntamente com Plínio, que comanda os trotes suaves e seguros dos cavalos puxadores da biga.
Como está o senador Lentulus? Faz dias que não vejo meu futuro sogro.
Ah, sinceramente, Plínio, eu sou a pessoa menos indicada para lhe responder essa pergunta. Afinal, Públio permanece mais tempo ao lado dos livros e dos compromissos administrativos do que em companhia da esposa e da filha.
Não exagere, mamãe. Papai sempre foi e será um eterno amante da cultura literária e da arte de governar. Se quisermos encontrar Públio Lentulus, basta nos dirigirmos a um único ambiente, seu velho gabinete particular.
Os três prosseguem na conversa agradável rumo à residência da família, quando avistam a serva Ana, caminhando com dificuldade, levando nos ombros um pesado embrulho de alimentos que acabou de comprar na feira.
Ana, o que faz na rua a essas horas?
Estou levando algumas frutas e verduras para a ceia desta noite.
E por que saiu sozinha, minha amiga?
Ah, nobre senhora. Porque aqui em Roma, nenhuma jovem escrava se dispõe a acompanhar os passos lentos e pesados de uma serva mais velha.
Ora!
Mas, na verdade, até prefiro caminhar sozinha para observar com mais tranquilidade cada pequeno detalhe da grandiosa capital.
Já andou bastante por hoje, Ana. Agora, passe essas compras para cima e acomode-se na biga. Nós também estamos indo em direção ao Palácio do Aventino.
Um momento, Flávia. Eu não posso transportar uma escrava em meu veículo. Seria uma vergonha, ainda mais no centro da cidade.
Muito bem. Então pode voltar sozinho. Eu e mamãe acompanharemos a serva caminhando a pé para casa.
Não se preocupem, senhores. A residência fica a poucas quadras daqui.
Acompanhe Plínio, minha filha. Eu sigo em companhia de Ana.
Desculpem-me se estou sendo rude demais. Porém, todos sabemos que é tradição e dever de qualquer escravo caminhar com as próprias pernas, servir aos patrões com disciplina e carregar nos ombros o peso do domínio romano.
Quantas jovens aristocratas já passearam no seu nobre veículo, Plínio? Quantas noites de aventura e prazer já transportou nesta biga, correndo por toda a cidade em companhia de mulheres cuja dignidade não chega nem aos pés dessa humilde serva? Mulheres que, ao contrário das pobres escravas, carregam não nos ombros, mas nas consciências, o fardo da depravação e da vulgaridade.
Está bem. Abrirei uma exceção desta vez. A escrava tem permissão para subir, mas só pela sua insistência, minha amada.
De volta ao terraço, Calpurnia e Agripa continuam a sós, recebendo os últimos raios do sol vespertino.
Meu Agripa, compreendo o que sente no coração, mas precisa compreender que a vida está repleta de fatalidades dolorosas, problemas difíceis, que devemos resolver com o máximo de coragem e paciência, em face de todas as provações da vida e do destino. Por isso, peço-lhe que retire do seu íntimo essa paixão inexplicável. Mesmo porque eu sinto que Flávia e seu irmão nasceram com os destinos entrelaçados neste mundo. Seja forte, porque a existência exige de nós, algumas vezes, gestos de profunda renúncia e humildade. Mas jamais deixe de acreditar nos deuses que trarão em breve para sua alma o necessário conforto.
Eu não sei não, minha mãe. Às vezes, eu sinto que até Júpiter está contra mim.
Então, querido filho, creio que apenas uma longa viagem poderá fazê-lo vencer a amargura que invade sua alma.
Uma viagem?
Sim, Agripa. Por que não faz uma viagem à nossa propriedade do Avênio?
Minha mãe, suas palavras carinhosas conseguiram tranquilizar minha alma. Aceito a sugestão, pois só assim poderei esquecer para sempre essa paixão proibida. No entanto, gostaria de partir com alguma atribuição importante para dedicar-me exclusivamente ao trabalho militar durante o período em que estiver longe de casa.
Isso pode ser facilmente arranjado através do nosso amigo Públio Lentulus e do senador Cornelius Docus.
Estou decidido. Amanhã mesmo começarei os preparativos.
Aos poucos desaparecem no horizonte os últimos clarões avermelhados da tarde, que dão lugar a uma formosa noite repleta de estrelas. Amparado pelos braços da mãe, Agripa recolhe-se mais animado aos aposentos. Após acomodá-lo no quarto, Calpurnia retorna ao terraço, onde procura repousar do intenso cansaço mental, fixando nas constelações brilhantes os olhos úmidos de lágrimas. Na mesma noite, no aposento de Aurélia, vamos encontrá-la ao lado da mãe, que tenta consolar a jovem, ainda entristecida com o desprezo de Plínio Severus.
A senhora prometeu, mamãe. Garantiu que faria tudo para que eu me casasse com Plínio.
E a
assim o farei, Aurélia. Mas, como eu já te disse, certos passos na vida têm que ser dados com muita cautela. Pois se escorregarmos, a queda pode ser dolorosa demais.
Estou disposta a sofrer qualquer provação. Faço qualquer coisa pelo homem que amo.
É bom saber disso, minha filha. Afinal, eu creio que irá viver dias, meses e até anos de martírio até alcançar o homem desejado.
O que está tramando, mamãe?
Querida Aurélia, você precisa tomar uma atitude urgente e decidida.
Não faça mistério. Diga logo o que devo fazer.
Casar-se com o jovem Emiliano Lúcius.
Algumas semanas se passam após a morte de Flamínio Severus e Calpurnia sente-se completamente sozinha na sociedade e no mundo, notando no ambiente e nos corações que a rodeiam uma grande diferença, como se faltasse uma peça do mecanismo da sua vida. Esse componente fundamental é a presença do marido, a palavra ponderada e amorosa do homem mais sábio e meigo que conheceu. No entanto, a nobre matrona, ainda vivendo no Palácio dos Lentulus, é procurada várias vezes por Lívia e Públio, separadamente, a fim de receberem as opiniões puras e confortantes da velha amiga, a solução definitiva para o seu doloroso problema conjugal. Mas Calpurnia tem consciência de que está desamparada nos raciocínios e nas ações. Não tem mais o apoio ponderado e justo de Flamínio, pois sabe que somente o esposo falecido seria capaz de indicar ao casal o caminho certo para a reconciliação. Certa manhã, vamos encontrá-la ao lado de Lívia, caminhando sozinhas pelo perfumado pomar da residência.
Por favor, querida amiga, fale novamente com Públio. Você é a minha única esperança, pois sabe que eu sou inocente de todas as calúnias que provocaram nossa separação.
Tenho certeza de que é inocente. Afinal, sempre foi e será uma mulher bondosa e leal. Porém, depois que voltou da Palestina, parece-me cada vez mais estranha nos modos de crer e de sentir.
Mas por quê? Só pelo fato de haver tido o privilégio de receber as bênçãos do Messias e procurar levar adiante a sua doutrina?
Não posso admitir esses princípios de humildade e de fraternidade. Essa fé absurda que tanto cultiva ao lado dos próprios escravos, Lívia.
Enquanto isso, à frente do suntuoso edifício do Fórum Romano, Sálvio Lentulus encontra, ao acaso, os jovens Plínio e Flávia, que passeiam de mãos dadas sob o sol agradável da manhã.
Minha sobrinha, que felicidade encontrá-los.
Bom dia, tio Sálvio. Como vai?
Não tão saudável e disposto quanto o belo casal que vejo à minha frente, mas estou bem, minha querida. Aliás, Plínio, foi muito bom encontrá-lo. Eu gostaria de saber por onde anda o seu irmão. Não o vejo há dias.
Ele está se recuperando de alguns problemas de saúde, mas logo estará bem. Algo urgente, senhor Sálvio?
Sim. Bem, nem tanto, nem tanto. Apenas eu gostaria de fazer uma proposta ao Agripa.
Eu sinto desapontá-lo, mas caso seja alguma proposta de trabalho, Agripa não estará disponível. Pois assim que melhorar, irá partir para o Avênio com atribuições militares.
A única esperança que Sálvio Lentulus possuía para unir sua família aos Severus está agora destruída. Afinal, o velho aristocrata iria propor ao jovem Agripa o casamento com Aurélia, mesmo sem o conhecimento da esposa, que já tramou um destino bem diferente para a filha solteira. Logo ao cair da noite, Calpurnia está sozinha no terraço, quando ouve os rumores de passos que se aproximam.
Boa noite, caro amigo. Pensei que já havia se recolhido aos aposentos.
Ah, certas vezes, como fazia tempos atrás, venho em busca de repouso neste terraço a fim de contemplar o céu romano e buscar soluções para os problemas deste mundo. Para mim, é lá de cima, dessa cúpula imensa e estrelada, e recebemos luz e vida. É lá que deve estar agora o nosso saudoso Flamínio, confortado pelo carinho dos deuses generosos.
E é para lá que todos iremos algum dia.
Sim, Calpurnia. Assim é o ciclo da vida, da tradição, do destino. Mas, mesmo sabendo que algum dia irei reencontrar o meu grande amigo no céu das divindades, não consigo conter a emoção terrena das lembranças que este lugar traz à minha mente. Era aqui que fazíamos nossas palestras e reflexões quando Flamínio me proporcionava a honra das suas visitas a esta casa. Foi ainda neste terraço que muitas vezes trocamos ideias sobre a minha partida para a Judéia há mais de 16 anos.
E por falar em viagem, caro Públio, talvez não saiba, mas Agripa partirá para Vênio tão logo se restabeleça.
Ah, mas por que motivo?
Nossa família possui várias propriedades naquela região que precisam ser examinadas. Flamínio, antes de morrer, já havia planejado passar algum tempo por ali, resolvendo pessoalmente este assunto. Agora só me resta a boa vontade e o interesse do filho mais velho, que está bastante entusiasmado com a tarefa.
Mas a solução do problema é tão urgente assim? E o casamento de Plínio, por acaso, a Agripa não estará presente?
Acredito que não. Porém, na hipótese de sua ausência, ele será muito bem representado por Saul.
Saul?
Ainda no terraço do Palácio dos Lentulus.
Saul é o antigo escravo liberto da nossa casa, que já nos enviou mensagens da Palestina, comunicando sua presença às cerimônias.
Saul. Sempre que ouço este nome, sinto que já o conheço há muito tempo. Mas ainda terei a oportunidade de constatar se realmente estou certo. No entanto, é uma pena que a Agripa não possa estar presente no casamento do irmão.
Aliás, Públio, gostaria de pedir que auxiliasse meu filho nessa viagem através da sua amizade com o senador Cornélio Docus, obtendo perante o imperador Cláudio alguma importante atribuição militar, a fim de garantir melhores regalias e vantagens durante a sua permanência no Avênio.
Não será difícil conseguir isso, Calpurnia.
Ao mesmo tempo, no Palácio de Salvio Lentulus, a família está reunida no vasto salão de mármore, enquanto algumas escravas servem aos patrões uma variada ceia de carnes e vinhos.
Fúvia, recebi esta manhã um convite formal para o casamento de Plínio Severus e Flávia Lentulus.
Não faço a menor questão de comparecer a tal cerimônia. Mas, como manda a tradição, devo acompanhá-lo de qualquer maneira, Sálvio.
Ora, Fúvia, não devemos guardar mágoas dos Severus apenas porque não conseguimos entrelaçar as nossas famílias. Infelizmente, Plínio está comprometido oficialmente com minha sobrinha, enquanto o irmão mais velho, o Agripa, se recupera agora de uma doença e, em seguida, parte em longa viagem rumo ao Avênio.
Até hoje eu não compreendi o motivo do desfalecimento repentino desse rapaz tão saudável. Amigas me informaram que ele esteve quase à beira da morte, sofrendo espasmos de febre e dores insuportáveis.
O amor é capaz de coisas que ninguém compreende, mamãe.
Por que diz isso, Aurélia?
Porque sei exatamente como se chama a doença de Agripa Severus.
Não me diga que...
Flávia Lentulus. O irmão de Plínio morre de paixão pela futura cunhada.
De volta ao terraço, o senador Lentulus continua em companhia da nobre amiga. Ele deseja, no íntimo, que Calpurnia, como conselheira de Lívia, remova todas as suas dúvidas. Fale da inocência da esposa, proporcionando ao seu coração caprichoso e egoísta a certeza de que está enganado.
Ai, como é difícil esquecer o que aconteceu na Palestina, Calpurnia. Não consigo deixar de lembrar meu casamento desfeito. A felicidade perdida entre nuvens de intriga e ódio, como se nunca mais fosse reencontrar a razão de viver.
É a lei dos deuses, meu amigo. Eles podem trazer-nos a felicidade e podem retomá-la a qualquer momento da nossa existência.
Afinal, Calpurnia, o que pensa atualmente de Lívia?
Públio, não sei se a franqueza seria um mal em certas circunstâncias, mas eu prefiro ser sincera.
Pois então, diga, minha nobre amiga. Diga o que devo fazer para tentar salvar minha vida conjugal. Por acaso acredita que Lívia não é mais a mesma pessoa que viu partir há mais de 16 anos para a Judéia?
Desde as penosas revelações que me fez sobre os fatos vergonhosos acontecidos na Palestina, venho observando sua esposa, de modo a tentar defender a inocência da minha velha amiga. Mas, infelizmente, eu noto em Lívia as mais estranhas diferenças. É humilde, meiga, inteligente e generosa, como há 16 anos, mas, ao mesmo tempo, parece menosprezar todas as nossas tradições familiares e as nossas crenças mais nobres.
Tem razão, Calpurnia. E tem sido esse um dos motivos principais da nossa separação.
Lívia não demonstra mais aquela timidez encantadora de outros tempos, revelando, pelo contrário, uma posição firme, decidida a respeito dos problemas sociais que ela julga poder resolver através dessa nova crença. Suas ideias me escandalizam, sobretudo a da igualdade entre senhores e servos, indo ao extremo de confraternizar com as próprias escravas de sua casa, como se fosse uma simples plebeia. Por que, Públio? Por que permitiu o ingresso da sua esposa nessas novas ideias, deixando-a influenciar-se por esse profeta lunático chamado Jesus de Nazaré?
Talvez o motivo seja o simples fato de Lívia crer até hoje que o profeta nazareno conseguiu curar nossa filha.
E você? Por acaso acredita nessa blasfêmia?
Ainda no terraço do Palácio do Aventino?
É lógico que tudo não passa de uma perturbação mental, uma influência das servas que também creem no profeta. Sempre deixei bem claro a minha opinião sobre a doutrina revolucionária de Jesus. Mas Lívia nunca mais deu ouvidos aos nossos costumes romanos desde que entrou em contato com essa crença absurda.
Foi ingênuo, Públio. Jamais poderia admitir que sua esposa acreditasse nesses falsos milagres em face da evolução dos nossos conhecimentos científicos. Está mais do que comprovado que essa religião é humilhante e subversiva. Homens ricos e inteligentes que se submetem a essa nova fé dentro do império parecem alucinados sob efeito de terríveis narcóticos que os faz desprezar a fortuna, o nome, as tradições e até a própria família.
Então, pelos deuses, me ajude, Calpurnia. Eu não sei mais o que fazer.
Prometo colaborar consigo, caro amigo, afastando sua filha desses prejuízos morais, levando-a para minha companhia, tão logo se realize o casamento dos nossos queridos filhos. Porque a verdade é que, quanto a Lívia, tudo já fiz para convencê-la, inutilmente.
Entretanto, observo que minha esposa continua a ser uma criatura simples e modesta, sem exigir de mim nada que seja supérfluo ou exorbitante. Nestes quase 17 anos de separação, Lívia apenas me pediu permissão para prosseguir nas suas práticas cristãs junto de uma antiga serva de confiança, o que fui obrigado a conceder, considerando a sua renúncia silenciosa e triste durante todos esses anos no ambiente familiar.
Espere mais algum tempo, Públio, antes de esquecer as dores do passado, de modo a observarmos se Lívia ainda conserva na alma a antiga nobreza romana, voltando finalmente ao seio das nossas tradições e das nossas crenças.
Não perca amanhã mais um emocionante capítulo da minissérie...